sou a Joana, fundadora de Respira Amor, e este é o meu podcast. Aqui neste espaço vou conversar convosco sobre vários temas que fazem parte da minha vida, como ferramentas de autoconhecimento, sustentabilidade e veganismo, gatos, sim, vamos falar de gatos porque eu sou uma cat mama assumida, e muito mais. Fiquem desse lado e envolvam-se nestas conversas positivas que eu tanto quero partilhar convosco. Finalmente estou a gravar o primeiro episódio do meu podcast. Nem me acredito. E então, eu já queria fazer isto há muito tempo, já tive esta ideia em março, quando estava em casa na quarentena, e hoje vai ser um episódio assim, muito introdutório, ok? Introdutório? Não sei se isto existe, mas pronto. Vocês, se ouvirem o meu podcast, vão ficar a saber que eu gosto de inventar palavras. Pronto. Então, começa aqui a nossa primeira palavra. Então é assim, hoje vou falar um bocadinho de mim, Joana, vou falar um bocadinho da minha marca, como é que surgiu tudo, assim, muito resumidamente, e vou falar da minha experiência na quarentena, como pessoa e como marca, ok? Como é que esta pandemia prejudicou a minha marca, ok? Como é que afetou a minha marca. Vou-vos também falar um bocadinho como é que foram os meus dias, quando eu estive em casa. Eu estive em casa desde mais ou menos, foi 14 de março até quase ao fim de maio, ok? Vou-vos explicar um bocadinho como é que isto tudo aconteceu. Pronto, apresentando-me a mim, sou a Joana, tenho 32 anos e vivo no Grande Porto, nasci cá também. Em 2014 tive a ideia de criar um canal de YouTube, que foi assim que tudo começou, e criei Respira Amor. Em 2015 lancei os meus primeiros vídeos. Alguns dos meus primeiros vídeos já não estão online, porque, opá, o meu caminho não era aquele. E tenho a certeza que alguns de vocês que estão a ouvir isto viram esses vídeos. E só em 2017, é que Respira Amor passou a ser uma marca. Até lá era apenas um canal do YouTube, um Instagram, e depois passou a ser mesmo uma marca. E então, agora queria-vos falar porque é que eu decidi criar este podcast e o meu amor pelos podcasts, porque eu adoro podcasts, adoro ouvir, estou sempre a ouvir todos os dias. Recomendo às minhas amigas os podcasts que eu gosto, também já partilhei no meu Instagram, que é Respira Amor, se quiserem ir lá seguir, sigam. Também já partilhei lá muitos podcasts que eu gosto. E então eu comecei a ouvir podcasts em 2017, se não estou em erro. Quando... 17? Esperem aí, eu tinha isso aqui escrito, onde é que está? E exatamente, está ali, em 2017, quando a Cláudia do Oficinalis lançou o seu podcast, lançou o podcast da Oficina. Foi em 2017, eu comecei a ouvir e fiquei rendida ao mundo podcast, porque eu não fazia ideia que isso existia, ok? Eu gosto muito de ouvir podcast em português, embora também ouça em inglês, mas eu como ouço também muito quando estou a trabalhar, a costurar e coisas aqui no meu ateliê, eu gosto de ouvir podcast em português porque é mais fácil do que estar a ouvir em inglês, porque a minha mente fica mais solta, ok? Não tenho que estar sempre ali no processo de tradução. E então... comecei com o podcast da Cláudia, entretanto, montes de podcasts portugueses surgiram até hoje e eu gosto de muitos, ok? Eu não ouço assim muitos, mas aqueles que eu ouço tipo sempre, ok? Pronto, e depois eu posso partilhar convosco quais são os meus canais de podcast favoritos. E eu sempre pensei, eu adorava ter um podcast porque eu adoro falar, não é? Eu falo mesmo para caralho. Vocês vão perceber isso. Só que também ao mesmo tempo pensei, não é para mim, eu atropelo muitas palavras, eu nem sequer tenho tempo para criar um podcast, nem sequer quero ser podcaster, tipo, já tenho mais que fazer, já tenho que fazer conteúdo para o Instagram, já tenho que fazer conteúdo para o site, já tenho que produzir as peças Respira Amor, entre outras coisas que eu tenho que fazer. Portanto, o podcast nunca esteve em cima da mesa até março. E quando é que eu decidi pô-lo em cima da mesa? Então isto foi assim. Eu estava em casa, não é por causa do coronavírus, e sentia que precisava de fazer alguma coisa acrescentar algo à marca, ok? Não necessariamente algo para vender ou assim, mas eu queria fazer alguma coisa extra, algum conteúdo extra à marca. Pronto, como eu já vos disse, eu tenho um canal do YouTube que neste momento está, assim, parado, ok? Muita gente me pede para voltar para o YouTube, só que para voltar para o YouTube é preciso ter tempo, é preciso ter cenários, é preciso ter disponibilidade para gravar e essas coisas, na minha vida, hoje em dia como a minha vida está, não estão muito fáceis, digamos assim. Por exemplo, eu agora estou aqui, estou-vos a gravar este podcast aqui no meu ateliê e estou só eu e o telemóvel e está tudo bem. Mas se tivesse que gravar um vídeo, já tinha que estar apresentável minimamente, que neste momento o meu cabelo não está muito bonito para aparecer no vídeo, sou sincera. Embora vocês nem reparassem, não é? Porque nós é que reparamos mais nessas coisas. Mas não estou preparada para fazer um vídeo. Tinha que ter a câmera, tinha que ter a bateria, tinha que ter não sei o quê. Pronto, mais o tripé, mais o fundo e não sei o quê. Já é muito mais trabalhoso do que gravar apenas conteúdo de áudio. Então, eu queria acrescentar, voltando à conversa, não é? Eu queria acrescentar alguma coisa à minha marca. Falei com algumas pessoas e não sei o quê, algumas ideias, tudo bem, mas ainda não tinha descoberto bem aquilo que eu queria fazer. E então, é assim, eu passei uma parte grande da minha quarentena a consumir conteúdo, pronto, não só para empreendedores e marcas e assim, mas também sobre temas que eu gosto, como por exemplo, astrologia, ok? Eu gosto muito de astrologia e a quarentena deu para entender um bocadinho melhor, porque eu ainda não percebo quase nada, mas deu para entender um bocadinho melhor sobre isso. E então comecei a seguir um perfil de Instagram que se chama Tiago Cordeiro Astral. Ele é brasileiro e ele fala sobre astrologia de uma forma muito didática e muito engraçada. Eu, a primeira vez que vi, pensei assim, oh meu Deus, ele é maluco. Mas tipo, ele é mesmo maluco no bom sentido, ok? E vocês conseguem aprender muito com os conteúdos gratuitos dele. Ele depois também tem outros conteúdos pagos, mas eu, através das lives principalmente, porque ele fez imensas lives e ainda faz, eu aprendi bastante. E depois isto levou-me a conhecer outra pessoa, também brasileira, que se chama Vivian Bonicelli, que aprendi com ela sobre águas energizadas. Eu já tinha ouvido falar sobre isto, mas não sabia bem o que é que se tratava. E então vi as lives da Vivian, vi as lives do Tiago, etc. Pronto. Numa das lives da Vivian, eu aprendi a energizar a água da cocriação. E como eu queria fazer algo para a minha marca, pensei, olha, vou fazer a água da cocriação. Fiz a água da cocriação, no dia seguinte bebi a água e foi nesse dia que eu tive um insight, ok? Sobre o podcast. Já estava ali alguma coisa a parar na minha cabeça, entretanto, eu nesse dia fui mandar um áudio a uma amiga minha a contar sobre uma live da Vivian, ok? E então, ao contar isso a essa minha amiga, ela responde-me assim, ó Joana, tu tens mesmo voz de podcast? E eu fiquei assim, olha, tu és maluca porque eu não tenho voz de podcast. E eu disse, tu é que tens voz de podcast, porque ela tem mesmo uma vozinha de anjo, é mesmo. Mas depois, aquela palavra podcast não me saía da cabeça, ok? E eu pensei, e se o caminho for por aqui? E se eu quiser criar um podcast? E se eu criasse um podcast? Oh meu Deus, como é que se vai chamar o meu podcast? Entretanto, andei ali, olha, agora senti mesmo isto que devia ter. Falei com mais outra amiga e também falei com o meu namorado e toda a gente me apoiou e disse, faz e não sei o quê, grava, experimenta. E eu, olha, se calhar vou mesmo ter que gravar um podcast. Isto não foi produzido na quarentena, até porque não dava, porque a minha casa com a minha família e tudo, eu não conseguia gravar isto e com 5 gatos a saltar por todo lado a toda a hora, tipo, não dá. Mas estou agora a pôr em prática aquilo que eu criei em março. Pronto, isto podia ficar aqui uma hora a falar de tudo, da live da Vivian e o que é que eu falei exatamente com as minhas amigas e não sei o quê, mas estou-vos a resumir assim, porque eu senti, eu tenho que fazer isto. Até só posso ter um ouvinte, ok? Se só estás uma pessoa aí desse lado, olha, muito obrigada por me estás a ouvir. Mas eu tenho que fazer isto, acima de tudo por mim, porque é uma coisa que eu quero, é uma coisa que eu sinto. É exatamente como no canal do YouTube. Eu fazia vídeos e, independentemente do número de pessoas que viam os vídeos, eu pensava, se uma pessoa vir este vídeo e fizer sentido aquilo que eu estou a dizer, então a minha missão já está cumprida com este vídeo, ok? Acima de tudo eu faço por mim e depois também faço por vocês. E o objetivo mesmo deste podcast é dar um bocadinho de continuidade aos temas que eu falava no YouTube, ok? Sem ser a versão vídeo, também fazer agora a versão só áudio, dar um bocadinho essa continuidade e partilhar as minhas histórias e as minhas experiências para vos inspirar, pronto, a criarem a vossa vida também, porque eu estou a criar a minha vida todos os dias, eu crio a minha vida de sonho, aquilo que eu quero, eu tento co-criar as coisas que eu quero que aconteçam. E pronto, com 32 anos ainda não vivi muito, mas já vivi vários episódios desses e também já vi outras pessoas à minha volta a co-criarem coisas incríveis mesmo, incríveis. Portanto, e por isso é que eu quis mesmo fazer este podcast. E então, na quarentena já vos disse que vi muitas lives e muitas coisas de astrologia. Aliás, na quarentena só não vi lives que eu não quis, porque havia lives todos os dias. Todos os dias. Havia lives de manhã, havia lives à tarde, havia lives à noite. Eu própria participei numa live também com a convite da Catarina do Musas, que é uma marca de cosméticos natural e também tem quase todos os produtos veganos. Portanto, se quiserem, vejam Musa Natural. Não é Musas, é Musa Natural Cosmetics. Musas é um podcast que eu também gosto muito, por isso agora fiz confusão com os nomes. E então, para além disso tudo, eu também comecei a aprender italiano, que era uma coisa que eu já queria fazer há muito tempo, já há uns anos. Comecei a aprender italiano também online e depois de começar a aprender italiano, tive interesse por ver vídeos e séries italianas. E então ajuda muito e é mesmo fixe quando vocês entendem o que eles dizem sem ler tipo a legenda e tudo assim, oh meu Deus, já percebi o que é que ele quer dizer com isto. É muito fixe mesmo. Eu também descansei muito. Eu também bati um bocado mal, principalmente nos primeiros dias. Aquela cena de tipo não poder sair de casa e depois assim, eu vivo num prédio, só aquela coisa de tipo ter que tocar no elevador e não sei o quê. Eu estava um bocado paranoica. Não estava muito, mas é assim, eu sabia lá, sei que estava lá o vírus e depois eu ia levar o lixo e ficava tipo contaminada. Oh meu Deus, eu acho que no início ninguém sabia muito bem como é que era, como é que eram as coisas e então ficamos assim, pronto, mais vale não fazer. Eu também passei horas nas filas dos supermercados online, passei, sim senhora. Felizmente, a minha grande colega, amiga, Márcia Tentugal, da loja Vegana by Tentuga, que é uma loja que tem no Porto, uma loja física, começou a fazer entregas em casa e então eu pedi-lhe comidinha, ela veio-me trazer coisinhas, onde eu vivo, e fiquei muito contente. Ela hoje ainda faz entregas, portanto, se quiserem comidinha vegana, e não só, também cosméticos, etc. Eu também lhe comprei tipo cotonete e coisas assim, que ela tinha. E ela também tinha papel higiênico, atenção, eu não comprei porque não precisava, mas se vocês precisassem, ela também tem papel higiênico, ok? E então consegui-me safar, ninguém passou fome, ok? Qualquer coisa também tinha que sair para ir ao supermercado, mas evitei ao máximo, não fizemos isso. As coisas que eu senti mais falta realmente foi conduzir. Eu adoro conduzir e adoro conduzir e ouvir música. É tipo mesmo assim uma terapia, estão a ver? Porque eu até posso não estar se calhar muito bem disposta ou muito... mas eu vou para o carro, conduzo e ponho a minha música e canto. Eu sou aquelas malucas que canta no carro e opá, fico logo bem disposta, pronto. Fico logo bem disposta, portanto, isso eu senti mesmo falta. Eu quando saí de casa a primeira vez e peguei no carro, eu já nem sabia conduzir, mas correu tudo bem, felizmente. Pronto, isto é um bocadinho da minha experiência pessoal. Agora a nível profissional, o que é que aconteceu? As vendas decaíram porque eu... Decaíram? Pronto, as vendas diminuíram, pronto, gostam mais assim, diminuíram porque eu deixei de vir ao ateliê, eu também não estava muito motivada nem nada e então deixei também de postar um bocadinho no Instagram, a minha parte pessoal refletiu ali na parte profissional, não é? Que isso temos que tentar equilibrar sempre ao máximo e fiquei assim um bocadinho triste. embora motivada para o futuro, porque eu tinha muitas ideias de coisas que quero fazer e lançar e que estou a fazer agora, portanto consegui retomar tudo direitinho. Quando eu voltei ao trabalho, eu queria uma forma de envolver outra vez os meus seguidores, os meus clientes, através do Instagram, que é de onde tenho mais tráfego, é através do meu Instagram, e muita gente vai ao site através do meu Instagram. Portanto, eu, quando vim para aqui no primeiro dia, a minha prioridade era fazer máscaras para mim, porque eu não tinha nenhuma máscara, ok? E eu mais cedo ou mais tarde tinha que ir ao CTT, pelo menos, já nem falo ir às compras e ir a outros sítios, eu tinha que ir ao CTT e eu não tinha máscara. Então fui à internet, vi como é que se faziam máscaras, experimentei uma, correu mal, depois experimentei outra de maneira diferente e correu bem e pensei, isto até não é difícil, ok? E então pensei assim, ok, eu até tinha uma ideia na quarentena que podia fazer umas máscaras para vender não sei o quê, mas o processo dos meus tecidos, mais o processo daquilo que eu queria fazer, não era viável para as condições que eu tenho, ok? Então, desisti da ideia, mas pensei, ok, eu tenho estas máscaras lisas que eu estou a fazer agora para mim, e se eu oferecesse estas máscaras aos meus clientes? E na altura até falei com o meu namorado, ele disse que era uma excelente ideia, e eu pensei assim, ok, vou avançar. Vou avançar e avancei. E então fiz, na compra de X sacos, oferecemos uma máscara. Portanto, na compra de um saco amarelo, ofereço uma máscara amarela. Na compra de um saco bordeaux, ofereço uma máscara bordeaux. E comecei assim. O vosso feedback foi espetacular. Muita gente aderiu mesmo à questão das máscaras. E, entretanto, as vendas normalizaram-se. O pessoal comprava também por causa da máscara, outros sem máscara, outras coisas, t-shirts e coisas assim, também que não estão a oferecer a máscara. Começou-se a vender normalmente. Agora fiquei aqui perdida a olhar para ali para as máscaras. Mas pronto. E então, hoje em dia eu ainda estou a oferecer máscaras. Em alguns sacos eu vou variando também os sacos que ofereço. Se vocês forem à minha loja online, tem lá uma parte que é compra um saco, recebe uma máscara. E aí vocês podem ver os sacos que estão a oferecer as máscaras. Disse para aí 15 vezes máscaras, mas não tem mal. Pronto, eu acho que acima de tudo, e a mensagem que eu quero deixar aqui, assim, um resumo grande dos meus pensamentos da quarentena foi, eu já tinha isto em mente, mas cada vez mais isto ainda ficou mais forte, que é, vive o presente, ok? Não deixes para amanhã aquilo que podes fazer hoje. Eu podia adiar este podcast mais um mês ou dois, mas eu agora já me ia embora daqui e eu pensei assim, não, espera aí. Vais gravar agora o podcast, ok, Joana? Ok. E gravei agora. Eu confesso que já é a segunda vez que eu estou a fazer isto, porque eu já gravei este episódio para aí há um mês, não sei, mais ou menos há um mês. Exato, olha, eu acho que hoje é dia quê? Hoje é dia 10. Olha, foi mesmo no dia 10 de junho que foi feriado e eu vim para aqui e gravei o podcast. Exatamente há um mês. Mas eu acho que está bem, mas não está mesmo... Eu não sou perfeccionista, ok? Não sou mesmo perfeccionista, porque senão isto nunca mais ia sair. Mas eu decidi gravar outra vez, uma coisa um bocadinho mais concisa. E como eu já tinha as ideias do que tinha falado no outro episódio, agora resolvi gravar de novo. E então, espero que seja este que vá para a frente. Em princípio vai ser. E o que eu estava a dizer, não é? Já estou eu a dispersar e a falar outras coisas, é façam as coisas agora, não adiem as coisas mais, porque nós não sabemos o dia de amanhã. Eu podia já ter feito coisas antes da quarentena e não fiz, mas também ninguém sabia que isso ia acontecer, não é? Portanto, a mensagem que eu quero é escrevam as vossas ideias, escrevam os vossos sonhos e quando vocês tiverem uma oportunidade, andem para a frente. Vocês podem ir fazendo pequenas coisas no dia-a-dia que vos podem ajudar muito no futuro. Ou seja, hoje, sei lá, deixa-me ver aqui uma coisa. Vamos supor que eu precisava de estampar uma coisa e não tinha prensa de estampagem, que não acontece, por acaso tenho. Mas tudo o que eu puder fazer até lá, para quando surgir a oportunidade, tipo, olha, está aqui uma prensa, então estampa agora, percebem? Imagina, se eu tiver a adiar tudo, quando eu tiver a oportunidade, quando a prensa chegar, eu não vou ter nada preparado, não vou ter os estampados preparados, não vou ter os sacos feitos, não vou ter as t-shirts feitas, não vou ter as etiquetas, etc. Estão a perceber? Enquanto você, se eu tiver já tudo pronto, não é? A prensa chega, eu já tenho tudo preparado para estampar, não é? Isto é uma metáfora que vocês podem utilizar em qualquer coisa na vossa vida, ok? Vocês querem começar um projeto novo. Por que não criar já o nome? Por que não criar já o conceito, a estrutura? O que é que vocês, como é que vocês vão apresentar o vosso projeto? É uma marca? É um serviço? O que é? Que pessoas vocês podem contratar para vos ajudarem? Que vídeos vocês podem ver para aprenderem mais sobre isso? Portanto, temos que começar com pequenas coisas. Nada começa tipo em grande. Tudo começa do primeiro passo. E vocês imaginem, ah, eu daqui a um ano quero trabalhar por conta própria. Ok, vocês têm um ano, vocês têm 365 dias para dividir esses dias por tarefas, 12 meses por tarefas. O que é que eu tenho que fazer hoje para daqui a um ano e eu ter a minha marca? O que é que eu tenho que fazer amanhã para daqui a um ano eu ter a minha marca? Porque, sinceramente, eu acredito que tudo é possível. Eu já vi coisas impensáveis, inimagináveis a acontecer. Não só na minha vida, mas também na vida das pessoas que me rodeiam. Eu tenho muitos exemplos desses. Portanto, eu acredito muito, muito, muito no poder na lei da atração, no poder da mente, no a gente fazer, tipo, é quase aquele fake it until you make it, não é? Nós temos que fazer de conta, temos que fingir até realmente as coisas se tornarem realidade. E eu queria vos dizer a vocês, a ti que me estás a ouvir isto, que se tu tens algum sonho, eu acho que toda a gente tem sonhos, por mais que esteja a concretizar alguns sonhos agora, toda a gente tem outros sonhos, eu também tenho outros sonhos para além disto, não é? Se tu tens algum sonho, alguma coisa que tu queiras fazer, independentemente do que seja, ok? Mesmo que tu não tenhas dinheiro nenhum, nada, que precises de dinheiro e não tenhas dinheiro nenhum, tipo nada, faz um plano, tipo, quanto dinheiro é que eu preciso para começar? Não é para estar já no topo e com uma loja aberta de não sei quantos mil euros, tipo, não, tipo, calma, tipo, um euro de cada vez. Toda a gente tem um euro para pegar agora e separar agora ali de lado, não é? Portanto, tudo, se tudo for desconstruído e tudo for, tipo, meta a meta, etapa a etapa, muito pequenina, ok? Uma meta muito pequenina, vai ser muito mais fácil do que só vocês dizerem, olha, precisava aí de 10 mil euros ou 50 mil euros para lançar uma cena. Tipo, não, calma. O quê? Calma, calma. Isso não começa assim, estão a perceber? Tipo, começa tudo muito devagar. E o meu conselho é estruturem, façam metas e depois eu posso vos dar também dicas de como lançar uma marca, por exemplo, se vocês quiserem, se tiverem interesse, deixem aqui nos comentários, por favor, porque eu gostava de saber que temas é que vocês gostavam que eu abordasse aqui, porque eu também intenciono muito falar sobre empreendedorismo à minha maneira, não é? Mediante aquilo que eu sei, aquilo que eu faço e aquilo que eu sou. E gostava muito de partilhar aquilo que eu já passei e aquilo que eu passo hoje convosco. Portanto, vamos ficar por aqui, porque senão eu não me calo. Se gostaram deste episódio, por favor, partilhem nas vossas redes sociais, partilhem no Instagram, no Facebook, identifiquem-me. O meu arroba, não é? É Respira Amor, como já vos disse. Se quiserem visitar o meu canal do YouTube, também é Respira Amor. Se quiserem visitar o meu site para ver o meu trabalho, é www.respiramor.com. Muito obrigada por estarem desse lado e por me ouvirem. Um beijinho e até à próxima. Tchau!